Sejam muito bem-vindos ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro. O meu nome é Tiago Henriques e hoje temos o último episódio desta nossa temporada relacionada com as ideologias que foram surgindo durante os finais do século XIX e também daquilo que foi o contexto de Portugal na transição da monarquia para a república. No episódio passado falámos sobre aquilo que foi a grande crise, no fundo, que aconteceu a política em Portugal e a instabilidade que surgira da monarquia com a ascensão de Dom Manuel II, já um rei bastante débil, não só pela sua juventude, mas também porque todo o historial que vinha para trás não era muito favorável à monarquia. E assim, neste primeiro episódio, falaremos sobre a instauração do regime que veio a seguir, a Primeira República. A 5 de outubro de 1910, após um conflito militar entre as tropas monárquicas e o exército republicano liderado por Machado dos Santos, com o auxílio de algumas massas populares, a monarquia foi derrubada em Portugal, sendo Dom Manuel II mandado para o exílio para a Inglaterra, no célebre embarque da Ericeira. O conceito defendido da República, que se entende geralmente pelos historiadores e no contexto português em especial, durante este início do século XX, é o de um sistema político onde o mais alto magistrado da nação, o Presidente da República, é definido através de um mandato limitado pela Constituição e em que, neste governo, basicamente, o princípio fundamental é o da soberania popular, através da eleição dos representantes parlamentares e governativos com vista a servir o bem comum. Os republicanos constituem assim, após o derrubo da monarquia, um governo provisório, liderado por Teófilo Braga, e que conta com a participação de António José de Almeida, na pasta do interior, Afonso Costa na justiça, Bernardino Machado nos negócios estrangeiros e Brito Camacho na pasta do fomento. Os objetivos primários deste novo governo provisório são a implementação de medidas do programa republicano, o restabelecimento da ordem pública, obter também o reconhecimento internacional do novo regime, já que na Europa predominavam, na sua maioria, as monarquias mais ou menos conservadoras, existindo assim uma minoria republicana, de que Portugal passou a fazer parte, a convocação de eleições para a Assembleia Constituinte, a fim de elaborar uma nova Constituição, e decretar a liberdade de consciência e crença e também a neutralidade religiosa. Assim, de forma mais concreta, as medidas que foram adotadas por este governo e que foram de imediato implementadas foram a abolição dos símbolos monárquicos, com a dissolução dos partidos monárquicos, a substituição da bandeira azul e branca pela verde e vermelha e do hino da carta pelo hino à portuguesa, bem como da moeda, que era o real, para o escudo. O alargamento dos direitos civis, com o divórcio, o casamento civil dissolúvel, a criação do registro civil estatal e não mais a controlado pela Igreja e a instituição da liberdade de imprensa. A lei eleitoral, sem uma lei eleitoral que levou ao alargamento do sufrágio a todos os cidadãos com mais de 21 anos, minimamente alfabetizados e que fossem chefes de família. Falaremos mais à frente sobre a emancipação feminina, mas em Portugal, mas o que é um facto é que foi através destas eleições que serão depois que foram depois realizadas que a primeira mulher portuguesa conseguiu votar, já que tinha mais de 21 anos, era alfabetizada sendo médica e que era também chefe de família. Estamos a falar sim de Beatriz Ângelo. Falaremos dela nos próximos episódios. Também a laicização do Estado, com a aprovação da lei da separação do Estado e da Igreja, reduzindo a influência eclesiástica na sociedade e estabelecendo a liberdade religiosa, a abril de 1911, e aqui já não entra uma política não só de neutralidade religiosa, mas de claro anticlericalismo, que falaremos também nos próximos episódios, de corte de relações com o Vaticano, em 1913. Deram-se também reformas educativas, com o estabelecimento do ensino laico obrigatório e gratuito para crianças a partir dos 7 anos e dos jardins de escola nas capitais de distrito a partir dos 4 anos, bem como, a nível dos professores, a concessão de 2 meses de dispensa de serviço às professoras no último mês de gestação e no primeiro depois do parto, sem perda de vencimento, bem como da remodelação dos círculos escolares e aumento dos vencimentos dos professores. A nível da saúde e da assistência, deu-se a criação da Direção-Geral de Saúde, separando a saúde da beneficência, em 1911, e a construção de hospitais civis em Lisboa e no Porto, os conhecidos atualmente Hospital de Santa Maria e São João, em 1913. Foram também fundados dispensários materno-infantis e sanatórios para assistência aos tuberculosos, que na altura ainda era uma enfermidade bastante generalizada. A principal medida foi assim a aprovação da Constituição de 1911, que substitui a Carta Constitucional, antigo documento monárquico, e que esteve associada à eleição do Presidente da República, o primeiro Presidente da República após o Governo Provisório, Manuel de Arriaga. Determinou-se a divisão tripartida dos poderes, fazendo sobressair a supremacia parlamentar, baseada no bicameralismo, ou seja, haviam duas câmaras parlamentares, o Congresso e o Senado. A Presidência da República representava o Estado e dividia assim o poder executivo com os ministérios, cabendo-lhe como função a promulgação das leis aprovadas pelo Congresso. E assim, para concluir, hoje temos um episódio assim mais curto, mas também por aquilo que se aproxima, veremos que o tema vai dar aqui uma grande reviravolta, mas tenho um documento para partilhar convosco da Ilustração Portuguesa, em 10 de outubro de 1910, que fala exatamente sobre a implantação da República. A República, que era há muito uma aspiração do povo português, foi proclamada das janelas da Câmara Municipal, na manhã de 5 de outubro, no meio de delirante entusiasmo da multidão. Ao fim de muitos anos de uma acesa propaganda e de dois dias de combate nas ruas, a democracia triunfou. Os regimes da Artilharia 1, Infantaria 16 e a Armada venceram o resto das tropas da guarnição de Lisboa. Fiéis à monarquia e que se renderam depois da luta heroica sustentada pelo resumido número de 3 regimentos contra todos os outros aquartelados na cidade. Da varanda do município se declarou a destituição da monarquia, se proclamou o novo regime diante do povo que, uníssona e sentidamente, soltou o grito libertador de Viva a República! Vamos ver agora, nos próximos episódios, com a nova temporada que surgirá já no contexto do século XX, século XX que é quase como se fosse o século de ouro da maioria das pessoas que gostam de história, por causa das guerras, acima de tudo, a ascensão dos fascismos e tudo isso, mas iremos perceber antes dos fascismos, principalmente em Portugal. Vamos ver se esta República, esta Primeira República, funcionou ou se não era demasiado progressista para a época e para o país onde se vivia. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha o podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo_ist101, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio!